Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar, dia 2 de junho. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos levar informação aos nossos ouvintes. Muitas informações.
Com certeza, Kátia Gomes, boa tarde para você e um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você fica bem informado e também pode participar. Manda sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029 e também, logo mais, a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reivindicações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia, que está começando. O Coutinho Neto chega já. Com as notícias do setor policial, Kátia.
Com certeza, já Coutinho com muitas notícias do setor policial. E nós também aqui direto do estúdio vamos trazer informações sobre uma agência bancária que foi explodida aqui no sul da Bahia. Rapaz!
Mais uma, né?
Mais uma agência bancária na Bahia, né, Marcos? No nosso estado. E a bandidagem tá demais, viu? Olha, são 12 horas e 12 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 2 de junho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá, na Supermoda. Você compra um presente para o seu namorado ou namorada. Aproveite que está concorrendo aí. Quem comprar presente lá para o namorado ou namorada nas Supermodas Ilhéus, concorre aí a diária numa super pousada, hein? Tem duas pousadas aí. São dois sorteios, né? Então aproveite a oportunidade aí. É, até o dia 11, se não me engano, você pode comprar e concorrer aí a esses super prêmios. Olha que maravilha, gente. Corre pra super moda, hein? Eu queria ganhar também, né? Mas tudo bem. Um abraço pra Tiagão, que comanda aí a super moda Ilhéus e toda a sua equipe. Equipe nota mil. Bem, são 12 horas e 12 minutos. Vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país?
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Secretário projeta piora na pandemia após festas juninas. No caso aí, é o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, dizendo que se as pessoas se aglomerarem, né, para comemorar o São João, vai ter piora na pandemia. É, que se for necessário, vai cancelar feriado, né? Para que não tenha feriado, que todo mundo trabalhe normal. Olha, eu acho que as pessoas têm que ter consciência que, independente de feriado ou não, a aglomeração não tá com nada, né? Só faz piorar mesmo a pandemia.
É isso aí, Jornal Dia de Teresina. Concurso da PM, inscrições começam dia 28 de junho.
Jornal do Comércio de Pernambuco, crise derruba comandante da PM lá do estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste do Ceará, Covid, menor número de casos desde fevereiro.
Tribuna do Norte de Natal, deputados tentam derrubar pedido de CPI da Covid no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial de São Luís, servidores sem concurso serão exonerados da Câmara de São Luís.
Gazeta de Alagoas, Maceió, competição no Brasil. Deputado chama governador de hipócrita e demagogo por oposição sobre Copa América. É mais do que lógico, né?
Jornal Dia do Rio, veja como se preparar para o concurso da Polícia Civil.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, feriadão vira desafio para cidades turísticas. Isso por conta, né, Marcos? Estão preocupados aí, as pessoas participarem de aglomeração.
Os deslocamentos.
Exato, né? E consequentemente aumentar os números de casos de Covid.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, fábricas de carros param produção por falta de peças.
Olha só. Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. PIB brasileiro cresce 1,2% no trimestre e volta a patamar anterior à pandemia. Boa notícia, né, Marcos?
Verdade. Jornal Estado de São Paulo, PIB trimestral surpreende previsão para ano, chega a 5,5%.
No Jornal Valor Econômico de São Paulo informa também, PIB forte leva a projeções de crescimento acima de 5%. É deixando aí... quem é contra o presidente, bem chateado, né? Porque assim, quem é contra o presidente, parece que quer ver o país afundar e não avançar.
Jornal Agora de São Paulo, novos prazos do INSS vão começar a valer no dia 10.
E Jornal A Tribuna do Espírito Santo, condomínios têm nova onda de brigas por causa de barulho, Marcos Pessea.
Tá fácil não.
Não tá mesmo. Tem gente que é sem noção, né? Faz cada barulho. Mas enfim, essas são as manchetes, gente, de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutinhos, lembrando que daqui a pouquinho o nosso repórter Coutinho Neto chegará aí ao vivo por telefone, obviamente, com muitas informações do setor policial. E claro, vamos liberar também o telefone para o ouvinte participar, já nós vamos liberar, tá? Mas caso você queira enviar apenas mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, você já envia a partir de agora, tá? Que também daqui a pouquinho nós vamos divulgar as mensagens dos ouvintes. Bem, no noticiário regional, a gente começa falando aqui de boletim da Covid. O de Ilhéus, de acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura, o município registrou quatro novos óbitos de pessoas que estavam com Covid-19. Segundo informações, 475 pessoas já morreram por causa da doença. Então, aí, está aumentando muito rápido esse número de mortes em Ilhéus, hein? Outro dado apresentado revela que o número de infectados pelo novo coronavírus aumentou em Ilhéus. Antes com 120 casos ativos, agora com 132. Também 66 pacientes contaminados estão em leitos de UTI. No total, 18.099 casos de Covid-19 já foram confirmados no município de Ilhéus desde o início da pandemia até então. E aí, em Itabuna, boletim da Covid que saiu ontem à noite, informa que a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde de Itabuna, né, registrou aí 29.688 casos de pacientes curados, né, e um total de 30.652 casos confirmados no município também desde o início da pandemia. Sendo que 427 casos atualmente, né, gente, são ativos, tem 46 pessoas internadas em leitos de UTI, 3 leitos de UTIs disponíveis, 44 leitos clínicos ocupados, 12 leitos clínicos disponíveis. Infelizmente, o município de Itabuna tem 537 óbitos, tá? Isso é uma triste realidade, viu, gente? Nós estamos vivendo ainda essa pandemia. E por conta dessa pandemia, toda hora, né, chega alguma informação. Olha só isso aqui. Temendo falta de kit de intubação, o hospital de base suspende cirurgias eletivas, né, Marcos Bezerra, em Itabuna?
Pois é, Kátia, a situação não está fácil não, viu? Em Itabuna, né, deixa eu só correr aqui, sim, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães anunciou ontem, terça-feira, a suspensão de cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que são programadas pelos médicos. O motivo é o risco de faltar medicamentos do kit intubação, usados em pacientes com a Covid-19 e também em pessoas submetidas a procedimentos cirúrgicos. O alerta para uma possível falta de medicações do kit, como sedativos e analgésicos, foi dos laboratórios que fornecem os remédios aos hospitais. A direção do BASE, junto à Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, avaliou que seria melhor manter apenas as cirurgias de emergência, afirmou o médico Eduardo Kowalski, presidente da FASE. A falta dessas medicações ocorre por causa do aumento do número de casos da Covid-19 na Bahia. Em lugares como Teixeira de Freitas e Barreiras, por exemplo, já não há mais leitos e muitos pacientes estão vindo para Itabuna, o que é um sinal de alerta, disse Eduardo Kowalski. No entanto, o hospital de base ainda tem medicamentos em estoque. É uma medida preventiva, ponderou a secretária municipal de saúde, Lívia Mendes. A unidade, que tem 20 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, está com 75% de ocupação. Apenas um paciente é de Itabuna, o restante de outros municípios, informou o presidente da FASE, o Eduardo Kowalski. De acordo com os dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica, 537 pessoas morreram por complicações da Covid-19 em Itabuna. No município do sul da Bahia, há o registro mais de 400 casos ativos e quase 4 mil positivos.
Pois é, né, gente? É a realidade aí. E ainda, Marcos, eles falam sobre essa questão de aglomerações em condomínios, né?
É.
Mesmo com o crescente número de casos da doença provocada pelo coronavírus, algumas pessoas continuam realizando festas clandestinas e aglomerações, o que representa a maior causa da Covid-19. No último domingo, né, no dia 31, a Polícia Militar acabou com festas em dois condomínios de Itabuna. Olha só, nos dois locais havia aglomeração e as pessoas não usavam máscara. Aí olha o que disse o médico Eduardo Kowalski. É preciso consciência, principalmente da juventude que não foi vacinada. São necessários evitar aglomerações e manter o distanciamento. Então, gente, isso aqui é um alerta, né? De um médico renomado, muito sério, que é um ótimo profissional. Conheço de perto o Dr. Eduardo Kowalski, já fiz muitas reportagens com ele.
Uhum.
Então, assim, não é qualquer pessoa que chega e fala, né? Olha, para com isso, está ocorrendo aglomeração. Isso aqui é muito sério o que ele está falando. E essa precaução em não realizar essas cirurgias eletivas, lembrando que são aquelas cirurgias que não são tão de emergências, né, Marcos? Pode
isso.
Esperar um pouco. E aí, por conta dessa falta do kit de intubação, porque uma pessoa vai passar por uma cirurgia, se caso naquele momento da cirurgia ele precisar ser intubado, é necessário
uhum.
o kit de intubação. E ele deixa claro aqui que os próprios laboratórios, né, que são os fabricantes desses sedativos analgésicos, estão avisando aí que o negócio está... Por quê? Porque a procura é grande demais e eles não estão dando conta. Então quem tem que estoque tem que segurar a onda, né?
Uma parte das cirurgias necessita de sedação, né?
Exato.
Até total.
É. Então quem tem estoque tem que segurar a onda um pouquinho. E
isso.
Aí, olha o alerta que ele falou aí, lá no hospital de base. Tem uma pessoa de Itabuna internada, a maioria de onde? De outros municípios. E é verdade, Teixeira de Freitas 100% de lotação. Então, a pessoa dali da região de Teixeira de Freitas, né, que atende, se não me engano, 13 municípios, essas pessoas desses municípios acabam vindo para cá, para o sul da Bahia, Itabuna, uhum. Ilhéus, né? Vem pessoas de Barreiras. E assim vai. Então, é uma triste realidade aí. E a aglomeração não está com nada, tá? Faça a sua parte e evite. 12 horas e 22 minutos. Olha só a notícia que nós temos aqui, já entrando no noticiário aqui policial, hein, Marcos Bezerra?
Sim,
bandidos, né? explodiram uma agência bancária, é isso mesmo, aqui no sul da Bahia?
É, a bandidagem está solta, viu? Explodiram uma agência bancária em Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia, aqui pertinho, na madrugada dessa quarta-feira. Segundo a 63ª Companhia Independente da PM, 12 criminosos participaram da explosão ao cofre da agência do Bradesco, que fica na Praça da Prefeitura. A ação ocorreu por volta de 1h30 da madrugada. Os bandidos utilizaram armas de grosso calibre e explosivos. Para intimidar a polícia, os criminosos efetuaram disparos contra o posto policial e contra uma viatura. Nenhum policial foi atingido, informa o Comando de Policiamento da Região Sul, CPRS, da PM da Bahia. Após a explosão de parte lateral da agência e ataque ao efetivo da PM, os criminosos fugiram em direção a Itaju do Colônia, município vizinho a Santa Cruz da Vitória.
Pois então, é, né, Marcos?
Ainda deixaram a cidade no escuro, né?
É verdade.
Na fuga e parte do cofre atingiu a rede de energia elétrica e deixou a parte da cidade sem energia elétrica. O comando do CPR Sul disse ainda, né, que não foi possível saber a quantia levada pela quadrilha. Pelotões de companhias especializadas da PM fazem buscas na região para tentar prender os criminosos, dentre as quais a CIP Cacaueira, CIP Sudoeste, CIP Mata Atlântica e CIPT Sul, Kátia.
Pois é, muito policiamento forte aí, distribuído na região para ver se consegue interceptar essa quadrilha. Agora, olha só o estrago. Olha, eu não sei quantas agências bancárias, gente, tem em Santa Cruz da Vitória. Mas eu imagino que são poucas.
É.
Né? A agência do Bradesco era só essa. Aí explodem, provocam todo esse prejuízo para a agência, né, para o banco, mas também para a população. Porque quem tem conta só no Bradesco vai ter que ir em outra cidade,
é,
né, para ser atendido pelo Bradesco. Na cidade mais próxima, né? Tem ali Bicuí, se não me engano, que é a mais próxima de Santa Cruz da Vitória, ou então vim para algum outro município aqui da região. Olha, Coutinho Neto, vou te falar, viu, você que acompanha aí, cobre todo esse setor policial, né? Rapaz, o que é isso na Bahia, meu amigo, né? Todo mês agora várias agências são explodidas no nosso estado. Boa tarde para você.
É, Cátia, é verdade. Muito boa tarde para você também. Um grande abraço. Realmente, as quadrilhas que estão se especializando, inclusive estão sendo até mesmo denominadas de novo cangaço, devido ao modo dos operantes tocar terror nas cidades que chegam, metralhando postos da polícia militar, viaturas, colocando a população em pânico e em terror, disparando tiros de alto calibre e também explodindo essas agências bancárias nas pequenas cidades, onde o policiamento realmente é limitado e as quadrilhas se aproveitam disso. Mas, Cátia, uma realidade que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia tem que agir de forma rápida, porque este ano, se eu não me engano, em território baiano, esta, com Santa Cruz da Vitória, esta madrugada, a explosão, este furto a este banco, este roubo a este banco, já são quase 30 agências bancárias explodidas na capital e também no interior da Bahia. É muita coisa, muita gente já foi presa, mas a bandidagem não tem limite, não dá trégua aos trabalhos da polícia. E a população, infelizmente, como sempre, fica à mercê da sorte, sofrendo o pânico, não só psicológico, mas também com medo de alguma bala perdida que possa ser atingida. Mas boa tarde para você, Kátia, uma excelente quarta-feira. Boa tarde, meu amigo também, Marcos Bezerra, excelente quarta-feira.
Excelente quarta-feira para você também, Coutinho. É seu retorno que está um pouco alto, que está dando a microfonia, veja aí.
Certo, Márcio, muito obrigado. Um abraço para você no Jornal do Meio Dia, porque a partir de agora você também vai comigo. Além desta notícia que já foi divulgada aqui no Jornal do Meio Dia, você vai saber de muito mais que aconteceu, não só em Ilhéus e também em toda a nossa região, a bordo de nossa viatura da 102,9. Olha aqui no município de Ilhéus, hein? A Polícia Civil apreendeu um cofre e um caderno de anotações de tráfico de drogas, sabe onde? Lá no Alto do Coqueiro, na região do Malhado. O fato foi o seguinte: o Serviço de Investigação da 7ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, ou seja, a 7ª Corpim, aqui em Ilhéus, apreendeu na tarde de ontem um cofre e um caderno de anotações utilizadas por traficantes da região. O material foi localizado durante o cumprimento de mandado de busca. O cofre e o caderno estavam escondidos em um imóvel no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado. Segundo informações da polícia, os objetos foram levados para a sede da Corpim e devem ser encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica para a perícia. De acordo ainda com o coordenador da 7ª Corpim, delegado Evi Paternostro, as investigações indicam que esse material pertencia a uma mulher que é suspeita de ser responsável pela contabilidade de uma quadrilha traficante. Paternostro disse: vamos continuar coletando informações e realizando diligências para desarticular este grupo, concluiu o delegado. Olha aqui na cidade de Ilhéus ainda, hein? No final da manhã de ontem, um homem foi encontrado morto com uma arma de fogo ao seu lado. Ele foi encontrado morto na praia da Avenida Soares Lopes, no centro de Ilhéus. Segundo informações preliminares da polícia, ele teria sido acusado de estupro no passado. Ele já cumpriu pena sobre isso no presídio. A polícia investiga se esse corpo que foi encontrado é do criminoso que tentou assaltar um policial militar e sua companheira. Este fato que ocorreu na noite da última segunda-feira. Na ocasião, houve troca de tiros. O policial envolvido foi chamado para reconhecimento do corpo. A identificação desse corpo dá conta de que é de Ângelo Cristino, que é natural de Itabuna. Segundo a Polícia Militar, Ângelo Cristino tentou assaltar o soldado na noite da última segunda-feira. O fato gerou a troca de tiros que atingiu a esposa do policial militar, que passou por cirurgia e está fora de perigo. A polícia manteve o nome do soldado em sigilo. Aqui no município de Floresta Azul, mais um caso de estupro foi cometido. Desta vez, em Floresta, um indivíduo conhecido como Vandenilson Andrade, no número do crime, vulgo Val Cigano, 31 anos de idade. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar, pois ele estava estuprando a própria prima, uma adolescente de 14 anos de idade. Val Cigano, ele foi conduzido ao complexo policial de Itabuna, onde foi descoberto que ele, Valdenilson, o Val Cigano, é recém-saído do presídio de Itabuna há cerca de 40 dias. Ele ficou 12 anos cumprindo pena por crime de homicídio. A vítima que ele matou foi um idoso no bairro Nova Itabuna. E agora o caminho dele deverá ser de volta ao antigo lar, que é o presídio de Itabuna. Olha, nossa grande região, um jovem morreu vítima de acidente de trânsito na zona rural do município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Matheus conduzia uma motocicleta na BR-101, quando, ao passar perto da entrada de Sapucaia, colidiu com Fiat Palio. Matheus, como era conhecido da RIFA, acabou falecendo no local. As causas da colisão são desconhecidas. Matheus residia na localidade de Sapucaia, no município de Santo Antônio de Jesus. Olha, um fato trágico também ocorreu em nossa grande região, aqui no Baixo Sul da Bahia. Um jovem, ele foi assassinado durante um assalto na zona rural de Valença, na tarde de ontem. O jovem, que era deficiente, tentou defender a própria mãe, que estava sendo agredida pelos assaltantes, quando ele foi alvejado com um tiro na boca. O fato aconteceu na localidade do Rapatição, próximo à Serra Grande, em Valença. A vítima chegou a ser socorrida por populares até o hospital de Presidente Tancredo Neves, mas não resistiu. Os assaltantes evadiram, tomando rumo ignorado. Tragédia, hein? Uma pessoa especial tentou aí mesmo, Kátia e Marcos, defender a mãe da agressão dos assaltantes e foi brutalmente assassinado com um tiro na boca. Daqui a pouquinho retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia, porque no Jornal do Meio-Dia você tem informação que precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Bora, Bahia, minha porreta, vencemos ontem, Kátia e Marcos.
Ai, Coutinho Neto, bora, Bahia. Um abraço para você, obrigada aí pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já. Olha, quem quer ligar e falar conosco ao vivo, logo após o intervalo, viu? Podem ligar, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 39 minutos, então está liberada a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3675-2000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, ou envia mensagem escrita para o 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, o Marcos vai divulgar aí mensagens dos nossos ouvintes, não é isso, Marquinhos?
Isso, Kátia, olha, pela nossa fanpage no Facebook, a Luciana Santana, fala maravilha, maravilha, Marinha, Exército do Brasil, Bahia, China, Canadá, não entendi não.
Não, mas pula essa parte, é muito complicado, tem gente que manda cada mensagem louca, gente, pelo amor de Deus, tem a noção.
Sérgio Xavier manda boa tarde, a Luciene Matos, boa tarde. Josafá, o Joca, né? Boa tarde, Kátia, Marcos, estou comemorando mais o aniversário da mulher mais querida do Rio do Engenho, olha, Dona Erinha, 85 anos. Sempre esteve e continua ajudando os mais carentes nessa localidade.
Então vamos mandar um abraço para Dona Erinha, aniversariante, isso, né?
Lá no Rio do Engenho.
Que Jesus, Dona Erinha, te abençoe muito, te dê saúde, viu? Dona Erinha aí do Rio do Engenho, um abraço! Mais
sim,
mensagens?
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, não quero me identificar. Olha, imploro para vocês falarem no ar, né, aqui na Lagoa Encantada, em Ilhéus, estão acontecendo coisas que ninguém está mais suportando. Dois irmãos que bebem todos os dias e brigam todos os dias. Mas não é briguinha, né, é briga feia. Muita baixaria, agressões, gritos, pedidos de socorro. E o pior é que a mãe deles está de cama, né, e passa a ficar mais doente ainda, né, com esse circo que eles fazem todos os dias. Os vizinhos já não aguentam mais. Ainda tem um detalhe, né? O meliante está incondicional. Peço socorro para todos aí, né? E para a senhora que está doente. Então, o nome dele é André Luiz. Deve ser o que está incondicional. Então, a polícia tem que passar por lá para ver, né, essa condicional aí do André Luiz.
Realmente. Bem, 12 horas e 41 minutos, temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, minha amiga, fala aqui do Pontal. Eu prefiro não me identificar.
Tá bom.
Eu vou te falar uma reclamação sobre fralda geriátrica.
Sim.
Eu tenho uma pessoa na família que precisa de fralda.
Uhum.
E já há 2 meses que a prefeitura não distribui. Eu fico pensando, graças a Deus, eu tenho condição de comprar para a pessoa da minha família, mas eu fico pensando, uma pessoa escutando aqui não tem a mínima condição, como uma pessoa idosa dentro de casa, fazendo suas necessidades fisiológicas em cima de uma cama, precisando de uma fralda, vai na prefeitura, tem 2 meses que ele não despacha, que não tem fralda para ninguém, isso é uma vergonha. Vocês poderiam ajudar em quê aí, botar no hospital alguma coisa?
Pois é, meu amigo, é verdade. Tem 2 meses que as pessoas estão reclamando. A gente sempre pede aqui a consciência do secretário de saúde, né, ou do próprio prefeito, para verificar isso, agilizar esse processo, seja de licitação ou o que que é, né, porque as pessoas não podem ficar desassistidas assim. É como o senhor mesmo disse, tem gente que não tem condições de comprar nenhum pacote de fralda, né? Então, então a gente pede aí o pessoal da Secretaria de Saúde de Ilhéus para resolver isso o mais rápido possível. Obrigada por sua participação. Um abraço.
Um abraço, felicidade, boa tarde.
Boa tarde. Ô secretário de Saúde de Ilhéus, seu Geraldo Magela, vamos resolver esse problema aí. O que que está ocorrendo, gente? Realmente tem 2 meses que as pessoas mandam mensagens aqui, Marcos, ou ligam para reclamar.
É um problema recorrente, né, na Prefeitura
demais
de Ilhéus, né?
Demais, bota tá recorrente nisso, né? Aí toda vez, vai abrir licitação, que tanto negócio que é abrir licitação, gente, pra comprar fralda, com dificuldade, misericórdia, viu? Ixi, é coisa nesse município, só Jesus na causa. Tem mensagem de ouvintes no WhatsApp?
Tem, boa tarde, Kátia, a Sônia, né, do Morada do Porto, tá reclamando lá que a morada tá cheia de buracos.
Morada do Porto.
Do Porto, em Ilhéus.
Essa reclamação também é recorrente, né? O pessoal já reclama. Mais mensagens?
É uma alusão para minha esposa Letícia, para minhas filhas Taslane e Tailânia, né? O povo do sítio Pimenteira, Tiago de Sapucaíra, que está pedindo aí.
Um abraço para essa família toda. Um abração para Sapucaíra e todas as comunidades de Ilhéus.
A ouvinte Núbia, né, disse que esteve na farmácia hoje e não tem fraldas, né? Estão faltando vários remédios, é um absurdo.
O que é que está ocorrendo? O dinheiro vem bonitinho. Todo mês aí o Ministério da Saúde envia, tudo organizadinho, né? Então a Secretaria de Saúde de Ilhéus tem que justificar aí, né? Apresentar para o povo aí o que é que está ocorrendo. Olha, por falar em saúde de Ilhéus, você lembra que eu comentei ontem aqui? Primeiro a ouvinte ligou revoltada que a neta não estava conseguindo realizar o parto na maternidade de Santa Helena.
Sim.
Porque estava sem pediatra. E por quê? porque o pediatra estava sem receber. E por quê? Porque a Prefeitura de Ilhéus, senhora Secretaria Municipal de Saúde, não estava fazendo um repasse ao hospital. Né? Aí eu até comentei, eu espero que a maternidade que o Estado acabou de fazer aqui no município não seja administrada pelo município de Ilhéus, para que não ocorra essas lengas-lengas. Aí eu já descobri que já tem uma empresa que vai administrar, viu? A Fabamed. O governo do estado já fechou aí com a Fabamed para poder administrar. A gente pede a Fabamed para administrar de verdade, viu? Bonitinho. Porque as grávidas aqui, rapaz, mamães e crianças, já que vai ser uma maternidade, né, e pediatria, passam apertos no município de Ilhéus, que independe do SUS, viu? Então, pelo amor de Deus,
ajuda esse povo. É bom a gente dar uma investigada também, né, no tempo, na experiência dessa empresa, quando foi criada, né?
É, eu não conheço, né? Vamos ver. 12 horas e 46 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, quem fala é Felipe.
Pois não?
Oi, Kátia. Então, estou ligando mais uma vez, falando com vocês, para questionar o motivo da Prefeitura Municipal de Ilhéus, a Secretaria Municipal de Saúde, não estar aceitando a vacinação dos médicos veterinários.
Até agora nada.
Até agora nada. Nossa. A CID já saiu pelo Diário Oficial do Estado, já colocou lá a vacinação no mesmo grupo dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos da rede particular. Estamos lá. Médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. E ainda não estão aceitando. Eles já sabem dessa CID. Alguns colegas já mostraram essa CID e eles não estão aceitando. Alguns outros colegas que conseguiram se vacinar tiveram que esconder que são médicos veterinários.
Nossa!
Entendeu? Falou só, sou profissional de saúde. E teve uma que conseguiu se vacinar porque já estava com a seringa aposta e que perguntaram para ela qual sua profissão. Ela falou veterinária e não teve o que fazer. Teve que vacinar. Né? E eu quero entender por que a Secretaria de Saúde não tá vacinando. Quando a gente liga para alguém do SESP, porque todos os números da Secretaria de Saúde estão ocupados, quando se liga para alguém do SESP, a resposta é: vocês não são prioridade.
Nossa,
quando a prefeitura falar que é para vacinar vocês, a gente vacina.
Ué, mas se o próprio Estado e a própria CIB já disse, né, tá divulgando aí que tem que ser vacinados os veterinários, por que não? Ué, eu até fiquei surpresa que ontem duas funcionários geral aí, no geral, de duas empresas no polo aqui, industrial, foram vacinados.
Exatamente.
Não entendi. Qual a prioridade aí nisso?
E, inclusive, não divulgaram nas redes sociais que estão vacinando os profissionais dessas empresas.
Claro que não. Pra quê? Pro povo ficar em cima?
Não divulgaram.
Esperteza aí, meu amigo. O negócio é estranho. Pense no absurdo, acontece em Ilhéus. Sabe? Então, vocês veterinários têm que se unir e questionar mesmo. E procurar o Ministério Público, viu? Ministério Público ajuda bastante. Não aceitem isso de braços cruzados. Procurem o Ministério Público.
A gente está agilizando exatamente isso.
Tá bom, então. Eu desejo boa sorte a vocês, viu?
Muito, muito, muito obrigado.
Disponha, tchau, tchau. Um abraço. E eu estou recebendo também, inclusive, muitas mensagens de pessoas sérias, né? Então não é qualquer fonte. Dizendo que pessoas que fizeram denúncias ao Ministério Público, viu, Marcos? Sobre os fura-filas em Ilhéus. E hoje me falaram o seguinte: olha, Kátia, o Ministério Público encaminhou resposta para nós do secretário de Saúde referente à denúncia que fiz de fura-filas. E aí disse: chega a ser cômica a resposta. Diz que o secretário... me deixe, Marcos. Diz que o secretário de Saúde de Ilhéus disse que algumas pessoas podem ter sido vacinadas sem fazer parte do grupo de prioridade para que as vacinas não fossem perdidas.
Ah, porque não tinha ninguém de outros grupos prioritários, né, esperando.
Por exemplo, aí a pessoa disse aqui: olha que coisa absurda, sendo que professores de 40 anos ou mais, lactantes, grávidas, não estão sendo vacinadas como grupo de prioridade em Ilhéus, sendo que o Estado já informou que tem que vacinar. Abriram vacinação para 53 ou mais, sendo que estes não fazem parte do grupo prioridade, com a justificativa de que a vacina de Oxford foi suspensa. Mas não é correto, foi suspensa para gestantes e puérperas, tá certo isso? Isso aqui são os questionamentos das pessoas que, inclusive, já fizeram denúncias ao Ministério Público sobre os fura-filas em Ilhéus, tá? E aí eu tô recebendo aqui o resultado. Aí eles estão criticando também da vacinação, da não vacinação dos veterinários, da vacinação dessas pessoas lá, dessas empresas do polo industrial, eles estão aqui reclamando. E aí dizendo que as lactantes, né, já foi comprovado que é muito importante a vacinação das grávidas e das lactantes, né, e nada, nada em Ilhéus. Eu não entendo, eu queria entender, eu gostaria de entender, sabe, Marcos? Uhum. Por que que acontece essas coisas no município de Ilhéus?
É, pelo nosso WhatsApp sobre isso, Kátia, né, é o Júlio, né, que é bombeiro civil em Ilhéus, ele quer saber se a classe, né, não vai ser vacinada, porque foi liberado o pessoal do salvamento, fui lá na Aí. Segunda-feira, peguei uma fila e não consegui. Tá Disseram vendo? Que não foi liberado, né?
Oh.
Sendo que somos bombeiros, trabalhamos com salvamentos, né, é complicado isso.
Claro que foi liberado, gente. Todo município já estão aí vacinando, né? Equipes de salvamento. Inclusive, vou até adiantar logo aqui no Noticiário Nacional, Estadual. Chegou hoje, viu? Chegaram mais vacinas. Então, um novo lote com 366 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Chegou na Bahia na manhã de hoje. Todas as vacinas da carga são da AstraZeneca Oxford, tá? O lote chegou em um voo comercial que pousou por volta das 9h40 da manhã no aeroporto de Salvador. Todas as vacinas que chegaram neste lote serão usadas na aplicação de primeira dose, viu? Em todo o estado, tá? A CESAB está informando isso. Então, você bombeiro aí, ó, chegou, vai chegar vacina em Ilhéus? Então, chega lá, aperta para ser vacinado. Após conferência e contagem das doses, claro, as vacinas começarão aí a ser distribuídas para todas as cidades baianas. Os últimos dois lotes com vacinas contra a Covid-19 chegaram à Bahia no dia 26 de maio. Pela manhã, chegaram 351.750 da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. E no final da tarde, gente, hoje ainda, tá? Vão chegar 37.440 doses da vacina da Pfizer, viu, Marcos? Vai chegar mais vacina hoje na Bahia. Então, a gente espera que essas vacinas sejam realmente distribuídas para os municípios. Né? Lembrando que a Anvisa liberou que a vacina da Pfizer já pode ficar nesses freezers comuns também, né? Até 30 dias.
Sim, sim.
E os municípios que têm super freezer, como Ilhéus, que tem 4, né? Que receba também. Então, a gente espera que todos os municípios recebam essas vacinas aí e que realmente o público-alvo do momento seja atingido, né? Ou seja, seja vacinado.
Afinal de contas, adquiriram esses super freezers para quê? Para o interior, né?
Foi o Estado, o governo do Estado que comprou, vale lembrar, né? É bom. Tem ouvinte na linha? Veja aí se tá, tocou aqui.
Tem mensagem.
Olha,
aqui.
Enquanto o Marcos divulga mensagem de ouvintes, a Cauana, por gentileza, pode acionar o nosso repórter, Coutinho Neto? Vamos lá, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Sou ouvinte, né, da Gabriela, fã do Jornal do Meio Dia, não quero me identificar. Mas queria a ajuda de vocês, porque ali na Avenida Belmonte, em Ilhéus, está impossível passar de carro, de moto, de bike, porque tem carros estacionados dos dois lados da rua e congestionando a via, né? Se você vem dar a conquista para o centro ou para o terminal, até mesmo para subir a ladeira do viaduto Catalão, não consegue por conta de buracos na rua, né? E de carros estacionados de um lado e de outro da rua. Agradeço a colaboração de vocês, obrigado.
Aí é uma questão de ordenamento, né? Em relação a estacionamento aí nas ruas de Ilhéus.
E também de tapar buraco, né?
Muito! A 13 de maio tá lá só aumentando, viu, Marcos? Os buracos estão aumentando, né? Tinha 2, depois foram para 4, agora já tem mais de 4, e eles estão, ó, crescendo.
Então,
menino,
a tendência é essa.
Numa via daquela que passa tanto turista, todo santo dia. Que isso, uma vergonha, viu? Pra prefeitura de Ilhéus. 12h54, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais notícias do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia, obrigado mais uma vez. Olha, voltamos e trazemos voltamos com muitas notícias aqui em relação ao setor policial em nossa grande Bahia e também em nossa grande região. Mas antes eu quero mandar um abraço ao meu amigo Manuel, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, na MM Mercearia, com o papagaio ligado a toda altura ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Olha, em nossa grande Bahia, o líder comunitário Gilmar Santos Pereira, 40 anos de idade, ele foi assassinado na manhã de ontem em sua residência no município de Jequié. Segundo o que foi informado pela própria polícia, O Gilmar estava no quintal de sua casa quando dois indivíduos em uma moto se aproximaram e realizaram os disparos contra a vítima, que acabou falecendo no local. Gilmar atuava como prestador de serviço no conjunto penal de Jequié. Ele deixou dois filhos adolescentes. Policiais estão realizando a operação varredura na busca dos autores deste crime bárbaro no município de Jequié. Na BR-101, o motociclista Luiz Carlos Gomes, de 20 anos de idade, ele morreu no fim da tarde de ontem em um acidente com um veículo no quilômetro 691, perto da cidade de Itagimirim. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos colidiram de frente em um trecho da rodovia conhecida como Curva da Bisgueira. Socorristas do serviço do SAMU chegaram a ser acionados, mas Luiz Carlos já estava sem vida. O motorista do automóvel foi encaminhado para o hospital com ferimentos leves. Os detalhes sobre como ocorreram a batida e a tragédia ainda não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Um homem morreu baleado após, segundo a Polícia Militar, reagir com violência à abordagem policial, sabe onde? Na cidade de Itabela, também aqui no extremo sul da Bahia. De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento pelo bairro Jardim Paquetá indica denúncia sobre uma pessoa que estava armada e que estaria ameaçando vários moradores. Durante a abordagem, ainda de acordo com as informações da polícia, o indivíduo atirou contra a guarnição, que reagiu frontalmente à injusta agressão. Atingido pelos disparos, ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital Frei Ricardo, onde chegou já sem vida, conforme constatado pelo médico que estava de plantão. Este homem, o agressor, contra a polícia, ele foi identificado como Aldar Poná Neto, de 26 anos de idade. O homem era investigado por homicídios e tráfico de drogas, além de receptação. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. Um acidente fatal aconteceu envolvendo a colisão frontal entre dois veículos de passeio na manhã de ontem no trecho da BR, da BA-233, que liga a BR-324 e a cidade de Pé de Serra, no território da bacia do Jacuípe, resultando na morte de uma mulher e deixando outras quatro pessoas feridas. A vítima fatal, ela foi identificada como Iraildes Almeida de Oliveira, de 41 anos de idade. Ela viajava em um veículo Fiat Siena com destino à Riachão do Jacuípe, quando este veículo bateu com um Renault Sandero com placas do município de Pé de Serra. Até a publicação dessa reportagem, não temos informação sobre a identidade dos ocupantes do Renault, apenas que eram dois homens que tiveram ferimentos leves e foram encaminhados aos hospitais daquela própria região. Olha, em nossa grande Bahia, uma ação integrada entre a 38ª Companhia Independente da Polícia Militar e a 24ª Corpim prendeu em flagrante um homicida de 41 anos de idade, 24 horas após cometer um crime no povoado de Curral das Várzeas, que fica localizado em Bom Jesus da Lapa, município que cedia as unidades policiais. Ele informou em depoimento que a motivação do crime seria uma discussão prévia com a vítima sobre simplesmente Marcos e Kátia. Ele matou uma pessoa porque ele discutiu simplesmente por um isqueiro. As equipes das polícias militar e civil iniciaram as buscas após o acusado cometer o assassinato de Reginaldo Conceição de Jesus, de 44 anos de idade, na zona rural daquele município. Agora, até acender uma chama, um isqueiro, preocupante para você ficar vivo ou não, segundo a polícia lá em Bom Jesus da Lapa. Portanto, aí, essa foi a nossa participação de quarta-feira, véspera de feriado. Amanhã, ótimo feriado para você, Kátia, para você, Marcos, para você do Jornal do Meio-Dia. Voltaremos a nos encontrar aqui no JMD na próxima sexta-feira com novas notícias de polícia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sempre na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna, já ia dizer amanhã, Marcos Bezerra, é na sexta-feira, porque ele tá aqui, né, posso confirmar com a presença dele. O coordenador Renatinho disse que amanhã o jornalismo está de folga, porque é feriado, né, muita gente vai estar em casa, a rádio vai investir numa programação musical, né, Renatinho? Exato, é feriado aí de Corpus Christi, é um feriado nacional. Então, o Coutinho Neto, junto conosco, vai retornar na sexta-feira na edição do Jornal do Meio-Dia. Enquanto isso, a gente segue com a informação aqui, antes de finalizar o programa, noticiário nacional. A gente vai falar da operação da Polícia Federal, que realiza aí essa operação Sangria contra a alta cúpula do governo do Amazonas por desvios na saúde. São cumpridos 25 mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. Os policiais estiveram na casa do governador Wilson Lima, do PSC, que enfrentará um julgamento de denúncia ainda hoje no STJ. São 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária cumpridos na cidade de Manaus, no Amazonas, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além de sequestro de bens e valores que, somados, alcançam aí a quantia de mais de 22 milhões de reais. Segundo as investigações, há indícios de que funcionários do alto escalão da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer grupo de empresários locais sob orientação da cúpula do governo do estado, viu? As irregularidades envolvem um hospital de campanha e, segundo as investigações, o local não atende às necessidades básicas de assistência de combate à Covid e ainda coloca os funcionários em risco de contaminação. E também, segundo a Polícia Federal, contratos das áreas de conservação e limpeza, lavanderia hospitalar e diagnóstico por imagem firmados em janeiro de 2021 pelo governo do Amazonas para o hospital de campanha têm indícios de montagem e direcionamento de procedimento licitatório, prática de sobrepreço e não prestação de serviços contratados. Os investigados devem responder por crimes de fraude à licitação, peculato e pertenciamento à organização criminosa. As penas podem chegar a 24 anos de reclusão, Marcos Bezerra.
Ah, pois.
E tem também essa questão aí de governadores na CPI da pandemia, né?
Uhum.
Pois é, então o Wilson Lima também integra o grupo de 9 governadores convocados a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia, e no cronograma seu depoimento está marcado para o dia 29 de junho, o primeiro de um chefe do Executivo Estadual. No entanto, acionaram o Supremo Tribunal Federal, STF, e argumentam que uma investigação no âmbito do Legislativo Federal não pode ter autoridade para convocar governadores. No entendimento deles, há o risco de rompimento de pacto federativo que tornaria as convocações inconstitucionais. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, deve ser ouvido pela CPI no próximo dia 15 de junho.
Inclusive, ele foi preso hoje por uma operação da Polícia Federal, né?
Exato. E aí, Marcos Bezerra, esses governadores que foram ao STF, né, que não acham certo serem convocados para a CPI, eles querem o quê? Continuar desviando dinheiro público à vontade?
Tem que ser uma investigação ampla, né?
Com
em todos os níveis.
E tem informações também da CPI da pandemia que houve hoje, já está ouvindo desde manhã, a infectologista Luana Araújo.
É isso aí, a CPI da pandemia está ouvindo essa médica, Luana Araújo, anunciada em maio para o cargo da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, mas cuja nomeação foi cancelada 10 dias depois. A princípio, estava prevista para esta quarta-feira uma audiência pública para ouvir médicos e pesquisadores contra e a favor do uso de drogas como a cloroquina no chamado tratamento precoce contra o novo coronavírus. O depoimento da médica foi adiantado, no entanto, para que a infectologista possa dar sua versão sobre a mudança antes de uma nova oitiva com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Pois é, aí ontem, né, teve o depoimento da médica Nice Yamaguchi, né, na CPI. Eu não posso deixar aqui, eu preciso deixar aqui o meu repúdio. Porque, Marcos, a CPI da pandemia é uma vergonha. E é um sentimento aí de todos nós, viu, nesse momento, da maioria, pelo menos, né, em sã consciência. Porque uma senhora de 62 anos, que dedicou toda a vida à medicina, ela foi agredida por aqueles senadores, né, principalmente no caso, o Renan Calheiros e o Omar Aziz, né, só porque o discurso dela não é alinhado à narrativa deles, que é algo que ultrapassa todos os limites da civilização, obviamente. Então, essa CPI da Covid, na verdade, é uma CPI da vergonha, tá? A CPI de Renan está deixando, sim, a população indignada pelo desrespeito, né? No caso aí ontem com a doutora Nice Yamaguchi, como ela foi tratada. Inclusive, eu vi uma senadora lá, né, ao vivo, virar para eles dois e falar assim: vocês sabem que o meu posicionamento é contra o governo, contra o Bolsonaro, mas eu não posso aceitar o que vocês estão fazendo com ela. Vocês não deixam ela nem concluir o raciocínio. A mulher começa a falar, eles interrompem a todo momento e passa por cima. Marcos, uma falta de respeito. Agora imagine uma CPI que é dirigida por dois bandidos, que todo mundo sabe, né? Que todo mundo sabe que não deveria estar ali como presidente da CPI e relatou. É uma vergonha isso já. E aí, inclusive, tem uma nota de repúdio, né? Dos Médicos pela Vida, repudiando aí veemente a postura de vários senadores no depoimento prestado pela doutora Nice Yamaguchi, a CPI da pandemia, lá no Senado Federal. E eles dizem que, apesar da dedicação, da disposição em contribuir com a comissão e enriquecer o debate neste período de busca por resoluções e combate à Covid-19, né, tem demonstrado, no mínimo, total falta de respeito à doutora Nice Yamaguchi, a sua trajetória de 40 anos dedicado à saúde e à ciência, em defesa da vida, uma atuação reconhecida mundialmente e que foi desconsiderada na CPI por aqueles dois. Deixa pra lá. Né? Misericórdia. Isso é, vou falar mesmo, porque eu tenho direito de deixar aqui minha opinião como brasileira, como cidadã, como uma jornalista que se informa, tá? Eu fiquei envergonhada com aquilo ali. A falta de respeito com a doutora Nice. Que país é esse? Mas enfim, vamos pra frente. E a gente vai ter que finalizar aqui, né, Marcos?
Isso.
A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de junho, né? Agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Lembrando que amanhã, no feriado nacional, não terá aí... É feriado de Corpus Christi, né? Que é um feriado nacional, não terá edição do Jornal do Meio-Dia. Mas na sexta-feira, às 12 horas, retornamos aqui com a fé em Deus, com mais informações para vocês. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online, usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você pode comprar o presente do seu namorado ou da sua namorada e ainda parcelar em 10 vezes sem juros. Corre lá, viu?
Ainda concorre, né? É uma coisa bem legal, né?
Tem diárias aí, sim, né? Em duas pousadas, né? Cada casal vai ganhar uma diária, obviamente, nessas pousadas, tá? Então, entra lá no Instagram, Supermoda Jorge Amado ou Supermoda Ilhéus, tá? Pra você ficar por dentro de tudo. E de preferência vai lá comprar pra concorrer a esses prêmios. Uhum. Gente, boa tarde pra você, viu, Marcos? Um abraço a todos e até sexta-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Ótimo feriado a todos vocês. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.